Bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Eu estou aqui fazendo uma transmissão simultânea, estou aqui no Instagram também, mas estou aqui com o pessoal do YouTube. Eu sou a Carol Milters, eu falo e escrevo sobre saúde mental no trabalho, síndrome de burnout e compartilho um pouco do que eu venho aprendendo nesses últimos anos, vivenciando, conversando com pessoas que passam por isso e estudando. Estou feliz de estar aqui sozinha. Deixa eu trocar aqui a câmera, que agora as pessoas do Instagram estão vendo a minha. Agora sim, as pessoas estavam vendo a minha parede por alguns instantes. Já não sei mais fazer ao vivo sozinha, gente. Não sei mais fazer. Quero saber, quem está assistindo. De vez em quando eu vou olhar aqui para o lado. Para quem está no Instagram, eu vou olhar para cá, que aqui é o YouTube, e YouTube eu vou olhar para cá, aqui é o Instagram. Então, vamos voltar aos tempos de lives. Será? Larissa, bem-vinda. Daiana, bem-vinda. Joyce, bem-vinda. A Organize-se, bem-vinda também. E, inclusive, a Joyce, do Querida Sanidade, me lembrou de algo que eu falo no curso Saúde Mental do Trabalho que eu tinha esquecido. Eu já vou explicar para vocês o que vai acontecer hoje nessa confusão que a gente está aqui. E a gente vai assistir juntos um vídeo que foi muito transformador para mim. E enquanto eu estava ouvindo a música, eu ainda fiquei pensando, cara, eu acho que não ia ter essa música se eu não tivesse visto esse vídeo. E é engraçado como às vezes as coisas acontecem. A gente fica achando, às vezes, que precisa acontecer uma coisa muito grandiosa para mudar a nossa vida. E eu já ouvi várias pessoas falando um pouco sobre essa ideia, assim, de que às vezes são coisas muito pequenas. E o meu livro, Um Passo por Dia, tem muito a ver com isso também, sobre a gente também celebrar esses pequenos momentos. Esse vídeo, essa fala da Brené Brown, que eu vou trazer daqui a pouquinho, que eu vou reagir daqui a pouquinho, foi algo que a minha psicóloga, que eu estava fazendo terapia quando eu morava em Porto Alegre ainda, ela me indicou. E aí, a partir desse TED Talk da Brené Brown, eu comecei a entender algumas coisas. E aí, quando eu vi, eu estava indo para o Chile. E aí, quando eu vi, eu estava me mudando. E aí, quando eu vi, eu tinha burnoutado de novo. E aí, quando eu vi, várias outras coisas foram acontecendo também. Mas eu queria lembrar da informação que eu queria trazer da Joyce, que está aqui na live no Instagram. A gente está aqui em 10, aqui no Instagram, 8 no YouTube. Agradeço muito vocês estarem aqui nessa transmissão, que eu meio que planejei assim de última hora, e vamos ver o que vai acontecer, vamos experimentar, porque afinal de contas é também importante. Hoje é o Dia Mundial do Combate à Psicofobia, ou Dia Nacional do Combate à Psicofobia, 12 de abril. A gente está fazendo a transmissão 12 de abril de 2023, dia de combate à psicofobia. E o que é a psicofobia? É qualquer tipo de preconceito ou estigma relacionado a questões e condições de saúde mental. Lá no curso de saúde mental do trabalho, eu vou deixar aqui no meu YouTube, eu vou deixar que eu tenho uns overlayzinhos, umas coisinhas para facilitar alguns acessos. Aqui, quem quiser saber mais sobre o curso, aqui tem, que a tia Carol ficou no Canva ontem, fazendo. Quem quiser saber, agora eu estou duas vezes na tela. Quem quiser saber mais, pode escanear aqui ou icarolmilters.com, no meu site também tem informações, ou tu pode escanear esse código que está na tela. No curso Saúde Mental no Trabalho, eu tenho uma aula só sobre estigma, explicando o que é, quais são os diferentes tipos de estigma, o que eles causam e como que a gente pode combatê-los. E eu tenho também uma aula falando sobre promoção de saúde mental nas organizações, e uma das coisas que eu falo é sobre conscientização e sobre esses momentos, essas datas especiais que, por mais que não seja o ideal a gente deixar só para falar de saúde mental no Setembro Amarelo, no Janeiro Branco, é melhor a gente falar no Janeiro Branco do que nem falar no Janeiro Branco. É um ponto de partida, né? Não é para daí esquecer e nunca mais falar sobre isso, mas de repente é um ponto de partida para a gente começar uma conversa. A semana de conscientização da burnout também vem enfim, nessa intensidade, nessa intenção. Vamos para algumas considerações iniciais. Eu vou tomar aqui minha água. Quero saber quem está no Instagram. Pode vir para o YouTube também, youtube.com/carolmilters. Talvez no link da minha bio esteja, talvez não. No, nos meus stories tem também, se vocês quiserem, se para vocês está bom aí. A luz está bem boa aqui no Instagram e a luz está bem boa aqui no YouTube. Vocês decidam. Quero saber de onde vocês estão falando. Tem algumas pessoas que eu já conheço aqui. A Eli está aqui. A Eliana e a Eliane estão aqui. Ana Matos, querida, tô aqui também, a Camila, a Lu, a Tânia. Tô muito feliz de ter esse momento para conversar com vocês. Eu fiz lives semanalmente em 2020, 2021, e eu adorava fazer, só que eu tinha essa coisa de esse compromisso de fazer toda semana. E aí, hoje em dia, eu talvez não queira fazer toda semana, mas eu gosto desse momento assim de conversar. Ó, a Joyce migrou aqui para o YouTube, a Joyce estava lá no Instagram, migrou para o YouTube. A gente tem aqui a Rejane de Guarulhos, bem-vinda. O Ivan está aqui também. A Lu de São Paulo, Paraná. Temos Canoas também. Quero ver se tem alguém fora do Brasil também. Cris, bem-vinda. Tô com um cabelão grande. A Eliana que comentou. Tô com um cabelão grande mesmo. Ai, gente, que engraçado não ter assim outras pessoas para falar. Tá só eu na minha cara na câmera. Enfim, continuem aí que a gente já vai pro vídeo. Três Rios, Rio de Janeiro. Gostei. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Então vamos lá. Qual é o propósito dessa série? Eu ver junto com vocês, eu confesso que eu comecei a gostar deste gênero de vídeos da internet, que são os reacts, mas que não são para, né, coisas mais engraçadas, assim. E eu não sou uma pessoa engraçada, eu sou uma pessoa que rio muito, mas eu não sou necessariamente uma pessoa engraçada, e eu não necessariamente vou ficar fazendo piada aqui. Mas eu gosto do elemento de assistir com alguém, como se tu estivesse na sala, sentado no sofá com uma pessoa com quem tu tem afinidade, e assistindo alguma coisa e a gente comentar isso. E aí eu quis começar a fazer esses reacts, a partir do primeiro vídeo que eu me lembro, assim, que foi o primeiro vídeo que eu parei e fiquei, putz, eu não sei a coisa nenhuma de nada, assim, mas no bom sentido, que me trouxe muitos insights sobre como eu estava levando as coisas e como as coisas poderiam ser diferentes. Esse é um vídeo, é a palestra da Brené Brown, em que ela fala sobre vulnerabilidade. É uma palestra que já está no YouTube há uns 15 anos, eu acho, muitos anos já faz. E ela fala um pouco sobre a pesquisa dela. Ela era pesquisadora em Houston e hoje ela tem uma consultoria, ela tem publicou vários livros sobre vulnerabilidade, perfeccionismo, coragem, ousadia. Eu tenho um livro dela ali, que é o Atlas do Coração, que é um glossário de emoções. É lindo, lindo livro. E quando eu assisti a Brené, eu já vou colocando aqui as coisas enquanto eu falo para vocês, eu já vou ir ajustando aqui o estúdio, que a pessoa agora acha que ela é streamer. Vai, coisinha do estúdio. Ai. O meu estúdio aqui, gente, ele não é um estúdio assim, meu Deus do céu, né? Que pessoa que tem uma infra super profissional. Então a gente vai fazendo. E só tem eu. Então, assim, a gente vai indo no quem sabe faz ao vivo, tá tudo bem. Eu vou mudar aqui o BG para já colocar aqui o vídeo. E aqui. Ah, que agora precisa ter a sombrinha dela e o fundo dela, entendeu? Tá. Deixa eu me conectar aqui. Para quem está no Instagram, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa que não fique muito horrível aqui. Para quem está no Instagram, venha para o YouTube, eu vai só ouvir a Brené, tá? Porque eu acho que fica muito complicado a gente conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo e eu sou anti-multitarefa. Eu já vou começar a colocar aqui.
So I'll start with this. A couple years ago, an event planner called me because I was going to do a speaking event. And she called and she said, I'm really struggling with how to write about you on the little flyer. And I thought, well, what's the struggle? And she said, well, I saw you speak and I'm going to call you a researcher, I think, but I'm afraid if I call you a researcher, no one will come because they'll think you're boring and irrelevant. And
Quando ela faz essa pecinha aqui, esse humor inicial para quebrar o gelo, enfim. Quem era a Carol que assistiu esse vídeo há 6, 7, 8 anos atrás? Tô adorando que o pessoal tá vindo para cá no Instagram, muito bem. Quem quiser continuar no Instagram, continue. Eu estou no YouTube, reagindo a um vídeo da Brené Brown. E quem está vindo, seja bem-vindo também. Eu assisti quando eu estava afastada no meu primeiro burnout, sem saber que era um burnout. Então, eu tinha pedido um afastamento temporário da empresa e eu estava, há muitas aspas, sem fazer nada, porque a gente nunca fica sem fazer nada, a gente fica com a impressão de que a gente não está fazendo nada, para a gente não fazer trabalho produtivo, remunerado, de acordo com os moldes que a gente foi ensinado do que é trabalho e o que não é trabalho. Dito isso, eu estava em casa, de licença, sem ser oficialmente uma licença, porque eu não nem pedi esse direito de ter uma licença, porque eu não queria prejudicar a empresa, porque eu já fui essa pessoa, que cuidava mais dos direitos da empresa do que dos meus próprios. E eu estava já fazia uns 2 meses, eu acho, em casa, e na terapia a gente estava trabalhando muito quais eram os meus valores, quais eram os comportamentos que eu tinha, para fugir de incômodos, quais eram os incômodos, enfim, vários processos bem que foram bem importantes e que ainda me fazem muito bem. E aí, a Maria Amélia, que era minha psicóloga, ela me passou esse vídeo. Ela disse: Ah, dá uma olhada, tá lá no YouTube. E eu assisti esse vídeo. E era uma época que eu ainda era sócia da empresa, eu ainda achava que eu ia voltar, mas eu estava muito mexida, porque eu tinha tido nos 2 anos anteriores, eu tinha tido uma série de sintomas. Eu tive várias infecções, a minha cognição estava ferrada, eu não conseguia raciocinar direito, não conseguia responder e-mail, não conseguia trabalhar. Eu tinha a sensação de que eu não tinha mais de onde tirar e que eu não conseguia mais ser aquela pessoa, por vários motivos. Eu não conseguia mais, por um lado, porque eu sentia que não era aquilo que eu tinha que estar fazendo, e por outro lado, porque eu não tinha mais de onde tirar, eu não tinha mais energia, não tinha mais fôlego, não tinha mais carisma, não tinha mais cognição para executar aquele trabalho que esgotou todos os meus recursos, durante aquele tempo. E aí eu assisti esse vídeo e entendi que muito do que estava me causando dor naquele processo todo era justamente essa negação das sensações. A Brené vai falar agora sobre como eles chamaram ela, que se chamassem ela de pesquisadora, ninguém aí, chamaram ela de contadora de histórias. E eu acho interessante isso. E eu vejo também que na minha fala, quando alguém me chama para falar, enfim, eu trago o esquema do caralho 4 e trago um framework disso e o assessment daquilo e a leitura daquilo outro. E no fim das contas, as pessoas querem saber assim, tá, mas e como é que foi para ti? E aí, para quem está assistindo também, é importante que a gente valorize a nossa história também e honre a nossa história. Essa é uma parte importante do processo.
Okay, and she said, so, but the thing I liked about your talk is, you're a storyteller. So I think what I'll do is just call you a storyteller. And of course, the academic, insecure part of me was like, you're going to call me a what? And she said, I'm going to call you a storyteller. And I was like, oh, why not magic pixie? I was like, I don't, I let me think about this for a second. And so I tried to call deep on my courage, and I thought, I am a storyteller. I'm a qualitative researcher. I collect stories. That's what I do. And maybe stories are just data with a soul, and maybe I'm just a storyteller. So I said, you know what? Why don't you just say I'm a researcher storyteller? And she went, there's no such thing. So I'm a researcher storyteller. And I'm going to talk to you today. We're talking about expanding perception. And so I want to talk to you and tell some stories about a piece of my research that fundamentally expanded my perception, and really actually changed the way that I live and love and work and parent. And this is where my story starts. When I was a young researcher, doctoral student.
Quero saber se tá tocando direitinho para todo mundo aí. Estamos estreando, então. Me avisem se está travando ou não. Aqui para mim o áudio está ok, o vídeo está um pouquinho atrás, mas está dando. Então me avisem aqui nos comentários, qualquer coisa a gente tenta um plano B, que também está tudo certo, estamos aqui para isso. Para quem está chegando no Instagram, para quem está chegando no YouTube, sejam bem-vindos, bem-vindas. A gente está falando sobre vulnerabilidade numa fala bem histórica da Dra. Brené Brown. Então vamos lá, seguimos.
My first year, I had a research professor who said to us, "Here's the thing: if you cannot measure it, it does not exist."
Eu não lembrava dessa. Deixa eu ver o que mais ela.
And I thought he was just sweet talking to me. I was like, "Really?" And he's like, "Absolutely." So you have to understand that I have a bachelor's in social work, a master's in social work, and I was getting my PhD in social work. So my entire academic career was surrounded by people who kind of believed in the life's messy, love it, you know, and I'm more the life's messy, clean it up,
obrigada, Dani.
Organize it, and put it into a bento box. And so to think that I had found my way, to found a career that takes me, you know, really one of the big sayings in social work is lean into the discomfort of the work. And I'm like, you know, knock discomfort upside the head and move it over and get all A's. That was my mantra. So I was very excited about this. And so I thought, you know what? This is the career for me because I am interested in some messy topics, but I want to be able to make them not messy. I want to understand them. I want to hack into these things that I know are important and lay the
No seu meu, se para vocês aí também está dando uma atrasadinha, mas eu acabei de ver aqui uma coisa que ela falou do se curvar ao desconforto do trabalho. Até talvez eu traga também esse vídeo, que é uma fala do... Quase pisei na minha gata. É uma fala do Mark Manson. Ele escreveu um livro que chama Sutil Arte de Ligar Foda-se. E é um livro que eu li no comecinho... Quando eu estava... Tinha recém me afastado do meu segundo burnout quando eu li esse livro. E é um livro bem fácil de ler. E é um livro que eu também recomendo para quem está, sabe assim, no pré-burnout, ou acabou de se afastar, enfim. Principalmente nessas fases. É legal para todos os momentos, mas eu acho que nessas fases, assim. Porque a gente se sente muito sobrecarregado com tudo e parece que a gente tem que resolver tudo ao mesmo tempo agora. E esse livro, eu não sou muito daquela coisa da autoajuda, da auto-performance, seja a sua melhor versão, eu acho uma baboseira, mas consegui entender como viver uma vida significativa o suficiente, boa o suficiente, entender o que é o suficiente. Quando a gente chega num estágio de exaustão, isso normalmente tem muito a ver com algo que é um termo que eu cunhei hoje de manhã e que eu vou trazer aqui para vocês em primeira mão, que é Sufficiency Awareness Disorder, que é a déficit, não é disorder, que o nome é uma doença. Sufficiency Awareness Deficit. É déficit de consciência da suficiência. Em inglês é mais bonito, né? Até porque em inglês fica sad, porque é muito triste quando a gente não tem consciência da suficiência. E o déficit da consciência da suficiência, talvez encontre um termo mais palatável para o português, ele tem a ver com a gente não conseguir entender o que é o suficiente. E aí o que é o suficiente no trabalho, né, faz com que a gente ou faça demais ou faça de menos, ou sinta que está fazendo demais ou sinta que está fazendo de menos. Um déficit de suficiência de eu acho que eu sempre estou precisando mais, eu estou precisando me provar mais, eu preciso ganhar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso entregar mais. E que também tem muito a ver com o nosso, vamos lavar ela de novo, falar do discurso hegemônico, porque é verdade. Né? A gente está imerso num sistema sociocultural, econômico, em que se a gente acha que a gente tem o suficiente, a gente não consome tão loucamente e aí a economia não gira tão loucamente como ela gira hoje. Então, é bem revolucionário a gente começar a pensar em suficiência. O que é o suficiente para você hoje? O que é, que é uma vida boa o suficiente? O que é sucesso o suficiente? O que é bem-estar o suficiente? Porque até o bem-estar, ele acaba se tornando também essa utopia de para eu estar bem, eu preciso estar correndo todos os dias, acordando às 5 da manhã todos os dias, trabalhando 8 horas todos os dias e tendo as melhores refeições da minha vida e tendo as melhores experiências. Calma, gente. Calma. E aí esse livro ele fala muito sobre conseguir escolher quais as coisas que realmente valem a pena. O livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. E uma das coisas que ele fala no livro é sobre o sanduíche de merda. Vocês vão ver que hoje eu estou meio mais assim para falar palavrão. Vamos ver. Se alguém não se sente confortável, me avise que eu reparo isso, mas eu, enfim. E o sanduíche de merda é o shit sandwich. Eu vou falar em inglês que parece mais chique. O shit sandwich é o sanduíche que todo mundo precisa comer em algum momento, né? E aí a pergunta que ele faz é qual é o seu sabor preferido de shit sandwich? E na vida a gente vai precisando entender qual é o sabor preferido de adversidade que a gente vai querer, porque a adversidade vai ter, em alguma medida, a gente vai ter, independente das escolhas que a gente fizer. A questão é que tipo de adversidade é tolerável para a gente, que tipo de adversidade é tolerável e é suficiente. E aí, quando ela fala, né, conseguir suportar o desconforto do trabalho, também tem isso, que é até que ponto esse desconforto ele está dentro do que a gente consegue tolerar, ele é suficiente, ele é tolerável, e até que ponto que ele não. Mas assim, ela nem começou a falar ainda, gente. Eu tô aqui, meu Deus do céu. Vamos lá.
The code
Até
out for everyone
amanhã.
to see. So where I started was with connection, because by the time you're a social worker for 10 years, what you realize is that connection is why we're here. It's what gives purpose and meaning to our lives. This is what it's all about. It doesn't matter whether you talk to people who work in social justice and mental health and abuse and neglect. What we know is that connection, the ability to feel connected, is neurobiologically, that's how we're wired. It's why we're here. So I thought, you know what? I'm going to start with connection. Well, you know that situation where you get an evaluation from your boss and she tells you 30.
Eu vou parar cada parágrafo da Brené, aparentemente. Uma das coisas que mais acontece quando a gente. E eu vou voltar sempre para a experiência do burnout, é se sentir sozinho, né? Inclusive, quem quiser comentar aqui ou no Instagram, eu tô dando uma olhadinha aqui no Instagram de vez em quando. Aí apareceram vários comentários que eu não tinha carregado aqui. Oi, Cris! Oi, Samantha! Bem-vindas, bem-vindas. Eu estou no YouTube também. Mas uma das coisas mais dolorosas desse processo, né? Quando a gente tem um afastamento, quando a gente está em recuperação, é a solidão. E é se sentir que ninguém nos entende. Até por isso que eu fundei o Burnoutados Anônimos com essa intenção de que a gente não vai ser um grupo que vai estar sempre disponível, porque isso é humanamente impossível, mas a gente vai ter um ritual de que pelo menos uma vez no mês tu não vai poder dizer que está sozinho. E aí, a partir disso, a gente meio que exercitando esse músculo de procurando pessoas que têm experiências parecidas com a tua, valores parecidos com o teu, e encontrando essas relações e se dedicando a essas relações também, porque isso é super importante. Então, quem quiser ir mandando um oi também, quero saber o que vocês estão achando, se já assistiram ou não. E falar e me dizer também sobre essa sensação dessa perda dessa conexão.
27 things that you do really awesome, and one thing that you can't, an opportunity for growth. And all you can think about is that opportunity for growth, right? Well, apparently, this is the way my work went as well, because when you ask people about love, they tell you about heartbreak. When you ask people about belonging, they'll tell you their most excruciating experiences of being excluded. And when you ask people about connection, the stories they told me were about disconnection. So
Exatamente o que eu acabei de fazer. Porra, Brené! Até parece que ela estuda isso.
very quickly, really about 6 weeks into this research, I ran into this unnamed thing that absolutely unraveled connection in a way that I didn't understand or had never seen. And so I pulled back out of the research and thought, I need to figure out what this is. And it turned out to be shame. And shame is really easily understood as the fear of disconnection. Is there something about me?
Para quem está vendo sem legenda, não tá vendo a tela, ou para quem está ouvindo aqui sem a legenda, a Brené está falando um pouco sobre a pesquisa dela, sobre para onde que foi a pesquisa dela, e que ela começou a pesquisar sobre conexão, mas que as pessoas começaram a falar para ela, quando ela perguntava sobre amor, as pessoas falavam sobre decepções e desilusões. Quando ela falava sobre conexão, as pessoas falavam sobre momentos de desconexão. Então, as pessoas traziam para ela experiências que eram opostas ao que ela estava indo atrás. E aí, agora, ela vai começar a falar sobre vergonha e medo. E eu assisti esse TED. Eu não vou me lembrar direito se foi 2015 ou 2016. Eu acho que foi... Eu acredito que tenha sido 2016, porque eu me lembro de ter feito um exercício depois em que eu coloquei vulnerabilidade como um valor importante, porque era o que estava fazendo sentido para mim naquela época. Então, acredito que foi 2016, quando eu estava afastada do trabalho, no meu primeiro burnout, sem saber que era burnout. E eu fui ler depois sobre vergonha e medo, principalmente vergonha, no livro que ela tem, que é o The Gift of Imperfection. Eu lembro do nome em inglês, e aí em português era Coragem de Ser Imperfeito. Acho que é Coragem de Ser Imperfeito, é o nome do livro dela em português. E ela fala sobre as armaduras. Ontem até eu postei um vídeo nas minhas redes todas em que eu falo um pouco sobre essa armadura. E até foi uma coisa que foi puxando a outra, não me lembro se a ideia desse vídeo veio antes de eu postar, ou se eu postei, depois veio esse react, enfim. As coisas se conectam, mas se tu ainda não assistiu, na rede que tu tiver, depois tu pode assistir um trecho do meu livro. E eu ouvir falar sobre vergonha, eu já tinha quase 30 anos, eu acho, na época. E eu não entendia como a vergonha funcionava. Eu acho que até ali eu entendi as emoções como não sendo algo passível de entendimento, acolhimento. Era um botão de liga ou desliga, ao qual eu não tinha acesso. E aí foi a partir dessas falas dela que comecei a entender que a coisa era um pouquinho... Por um lado era um pouco mais complexa, mas por outro era um pouco mais simples. A Cris escreveu aqui no Insta. O burnout é muito solitário. Por mais empatia que os mais queridos tentam ter, nada como quem passa para saber e te ouvir. E são muitas coisas que acontecem... É um processo muito profundo, muito longo. Né? Então, tem alguns processos que são muito profundos e muito longos também, que a gente vê que ainda existe muito estigma, ainda existe muito preconceito. De novo, para quem não estava no começo, hoje é o Dia Nacional de Combate à Psicofobia. Eu vou compartilhar depois um post da Joyce, do perfil Querida Sanidade, que ela vai compartilhar. E é super importante. Eu falo sobre combate à psicofobia lá no meu curso de saúde mental no trabalho. Tem uma aula só sobre estigma, sobre quais são as causas, quais são as consequências e como combater o estigma e os tipos diferentes de estigma. E estigmatizar uma pessoa significa marcá-la e dizer, pela pessoa ter isso, ela não vai ser previsível, ela não vai ser competente, ela não vai ser confiável. E isso é algo que machuca muito, até porque quando a gente fala de burnout, é um terço da força de gente assim. Eu vi uma fala do Matthew Perry, que era do Friends, ele fez o Chandler no Friends, e ele fala sobre a dependência química. Ele foi dependente de opioide, de álcool, durante todo o tempo que ele estava gravando Friends, e ele fala que ele não consegue se assistir, porque ele sabe exatamente que substância que ele estava viciado, em qual temporada, por causa dos trejeitos, por causa da fisionomia dele. E ele tinha muita oscilação de peso, a fisionomia dele realmente mudava muito de uma temporada para outra. E nos comentários, as pessoas falando muito assim sobre como se fosse uma escolha dele mesmo, assim, que ele que quis, que ele que não se cuidou. E eu fiquei bem surpresa, porque enfim, eu tô muito na bolha da saúde mental hoje em dia. E tem muito comentário, tem muita visão que não chega mais em mim tanto, né? Até porque eu não deixo. Vamos e venhamos. A gente vai aprendendo no processo o que é tolerável e o que não é tolerável. E algumas falas para mim são intoleráveis, então eu nem abro a porta para esse tipo de coisa. Então é muito raro eu ver esse tipo de manifestação, assim. Mas deixou muito mais consciência de como é importante a gente, enfim, combater qualquer tipo de preconceito, e aí, nesse caso específico, combater psicofobia. Vamos falar de vergonha e medo, coisas fáceis? Seguimos.
Me, that if other people know it or see it, that I won't be worthy of connection. The things I can tell you about it, it's universal.
Então, a vergonha tem a ver com, se as pessoas conhecerem essa parte minha, eu tenho medo de que eu não seja digno de conexões verdadeiras. E aí, quando a gente está no burnout, isso é algo muito verdadeiro, porque existe muita vergonha, né? Mas se eu não sou uma peça funcionante na engrenagem, o que, que serve para mim? Que lugar tem para mim se eu não sou uma pessoa que produz, que faz? Que tipo de relação eu mereço? Que tipo de espaço no mundo eu mereço? Não sendo uma pessoa impecável.
We all have it. The only people who don't experience shame have no capacity for human empathy or connection.
As pessoas que não sentem vergonha não têm capacidade de conexão humana. Então, primeiro, em relação à vergonha, a gente tranquiliza esse coraçãozinho que não é de todo ruim assim.
No one wants to talk about it, and the less you talk about it, the more you have it. What underpinned this shame, this I'm not good enough, which we all know that feeling, I'm not blank enough, I'm not thin enough, rich enough, beautiful enough, smart enough, promoted enough. The thing that underpinned this was excruciating vulnerability. This idea of, in order for connection to happen, we have to allow ourselves to be seen, really seen. And you know how I feel about vulnerability.
Para que a conexão aconteça, a gente tem que se permitir ser vistos. E do ponto de vista que alguém que escreve, que compartilha sua história, que publicou livro, enfim, é aterrorizante mesmo. E eu acho que tem algumas coisas que a gente vai ficando mais confortável e depois a gente vai aprendendo, né, e vai se desafiando de uma forma ok, assim, sustentável, consciente, eu diria. Mas se colocar como uma pessoa falha, uma pessoa que não é perfeita, uma pessoa que não dá conta de tudo, é muito na contramão de muito do que a gente vê sendo reforçado hoje, né? Em que a gente só pode mostrar as vitórias, a gente só pode estar sempre montada, ganhando tudo, ganhando o mundo, arrasando. Só que isso não é nem real, nem sustentável e nem emocionalmente saudável.
Vulnerability. I hate vulnerability. And so I thought, this is my chance to beat it back with my measuring stick. I'm going in. I'm going to figure this stuff out. I'm going to spend a year. I'm going to totally deconstruct shame. I'm going to understand how vulnerability works, and I'm going to outsmart it. So I was ready, and I was really excited.
Ai, racionalizadoras. Só as racionalizadoras. Ela acabou de dizer que ela ia desconstruir a vergonha e ela ia arrasar com a vulnerabilidade, não deixar pedra sobre pedra, e dizer aqui, ó, não preciso desse negócio, dessa merda. Entendeu? Não preciso disso. Vou estudar, vou botar meus livros, vou botar meus dados, vou compilar tudo, vou tabular, e era isso. E eu me identifico muito com isso. Eu acho que na época, eu provavelmente me identifiquei com isso, com querer trabalhar para resolver, né? Trabalhar mais para resolver. E hoje eu ainda tenho isso com racionalizar os meus processos, né? Eu estava agora mesmo fazendo o que não é ruim necessariamente, tá, gente? Eu estou fazendo um board imenso com todas as coisas que acontecem com a pessoa quando ela passa por um burnout. É muita coisa. Quem passou, quem viveu e quem está vivendo sabe. E o racionalizar não necessariamente é ruim, mas o esperar que a racionalização resolva o problema, principalmente quando é um problema da ordem emocional, né? É o famoso querer limpar um vidro com um martelo. É a ferramenta errada para coisa errada. A Sam está dizendo que já relaxou enquanto a isso. Viva a vida normal, senão as pessoas não nos ouvem também. É isso.
As you know, it's not going to turn out well. You know this. So I could tell you a lot about shame, but I'd have to borrow everyone else's time. But here's what I can tell you that it boils down to. And this may be one of the most important things that I've ever learned in the decade of doing this research.
Inclusive, gente, eu devo confessar que eu não consigo seguir pessoas nas redes sociais. Eu não consigo seguir pessoas que tá tudo bem o tempo inteiro. Não consigo. Que estão sempre produtivas, que estão sempre... Não consigo. Eu não tenho... Apesar de eu seguir muita gente, né? Volta e meia eu faço umas limpas. E se aparece alguém muito ostras gratinadas, muito, ai meu Deus, olha como é a vida, minha vida maravilhosa, eu digo, meu bem, não que eu acho que todo mundo tem a obrigação de colocar todos os seus B.O.s nas redes sociais, porque a Brené também fala no livro a Coragem de Ser Imperfeito, ela também fala que a superexposição não é vulnerabilidade. Quando tu superexpõe, assim, que passou... A gente viu recentemente, né? A pessoa se filmar chorando e postar um vídeo chorando, isso não é necessariamente uma conexão. Isso tá querendo te mostrar alguma coisa. Olha como eu estou sofrendo. Olha. E o olha como eu, parará, não cria conexão. A Cris colocou aqui, parece muito comigo essa fala. Eu querendo saber todas as fases, achando que daria para hackear e acabar logo com ela. Ô, Cris, quando eu fiquei sabendo que o tempo de recuperação do burnout era de 2 a 5 anos, eu pensei, eu vou fazer em 6 meses. Eu sempre resolvi tudo mais rápido, eu sempre aprendi rápido. Eu vim para cá, aprendi holandês super rápido, eu sempre acelerei as coisas. Então eu pensei, eu vou acelerar o burnout também. E aí veio o burnout e disse assim, tu não entendeu ainda, E então, a Larissa se filma chorando é foda. Principalmente, né, gente? Porque muito provavelmente a pessoa que se filma chorando, ela não botou no primeiro take. Ela ajustou a luz. E aí, quando tu começa a pensar no que aconteceu atrás da câmera, quem já grava vídeo, enfim, sabe que é todo um rolê, sabe? Não é bem assim. A gente não sente, não a troca, acho chato também. Falo da vida normal mesmo. É isso aí, isso aí. Inclusive, sigam aqui no Instagram, tem a Amara Echea, sigam a Sam. Eu fiz um grupo de arte e terapia com ela ano passado, com ela e a Ana Paula, que foi maravilhoso. Façam arte, criem, se expressem criativamente. Enfim, vamos lá. Vamos lá, Brené!
My 1 year has turned into 6 years. Thousands of stories. Hundreds of long interviews, focus groups. At one point, people were sending me journal pages and sending me their stories. Thousands of pieces of data. And 6 years. And I kind of got a handle on it. I kind of understood this is what shame is, this is how it works. I wrote a book, I published a theory, but something was not okay. And what it was is that if I roughly took the people I interviewed and divided them into people who really have a sense of worthiness. That's what this comes down to, a sense of worthiness. They have a strong sense of love and belonging.
Então agora ela está falando que as pessoas que têm um senso de merecimento, elas têm um forte senso de amor e pertencimento. E isso aqui é pesquisa, anos tabulando dados. Então, assim, eu comecei com uma escolha boa, porque eu entendo que às vezes a gente vai muito para evidência científica mensurar e vai para o conhecimento e deixa a sabedoria, que são duas coisas diferentes, né? Conhecimento é a gente recebe informação, analisa a informação, processa como se a gente fosse um computadorzinho, como se a gente fosse o ChatGPT. A sabedoria é algo que transcende isso, que é não só a gente conseguir usar esse conhecimento, mas a gente também fazê-lo... fazê-la funcionar para a gente, para que a gente seja melhor, para que a gente viva melhor, enfim, com algum fim. É transcendente, eu acho que essa é a palavra. E a Brené é uma pessoa que eu acho que consegue fazer isso com muita maestria.
Vamos folks lá. Who struggle for it, and folks who are always wondering if they're good enough. There was only one variable that separated the people who have a strong sense of love and belonging and the people who really struggle for it, and that was the people who have a strong sense of love and belonging believe they're worthy of love and belonging. That's it. They believe they're worthy.
As pessoas que têm um senso de amor e de pertencimento sentem que merecem amor e pertencimento. Ah, mas então é bem fácil. A gente só olha para o espelho, diz três frases de afirmação e tá certo. Vamos lá, Brené.
And to me, the hard
Entendi.
part of the one thing that keeps us out of connection is our fear that we're not worthy of connection with something that personally and professionally.
O que nos mantém desconectados é o medo de que a gente não seja merecedor de conexão. Tá baguncei meu cabelo aqui, vamos lá, tá tudo bem, seguimos.
I felt like I needed to understand better. So what I did is I took all of the interviews where I saw worthiness, where I saw people living that way, and just looked at those. What do these people have in common? And I have a slight office supply addiction, but that's another talk. So I had a manila notebook, a manila folder, and I had a Sharpie, and I was like, what am I going to call this research? And the first words that came to my mind were wholehearted. These are kind of wholehearted people living from this deep sense of worthiness. So I wrote at the top of the manila folder, and I started looking at the data. In fact, I did it first in this very four, in a 4-day, very intensive data analysis where I went back, pulled these interviews, pulled the stories, pulled the incidents. What's the theme? What's the pattern? My husband left town with the kids, because I always go into this kind of Jackson Pollock crazy thing where I'm just like writing and going and kind of just in my researcher mode. And so here's what I found. What they had in common was a sense of courage. And I want to separate courage and bravery for you for a minute. Courage, the original definition of courage, when it first came into the English language, it's from the Latin word cur, meaning heart. And the original definition was to tell the story of who you are with your whole heart.
A definição original de coragem é contar a história de quem você é com todo o seu coração. Nossa! Até me engasguei aqui, é muito louco assistir isso depois de muito tempo. Porque acho que eu não tinha assistido mais. E parar e refletir sobre esses muitos anos aí, 7 anos, entre não ter ideia do que ia acontecer na minha vida. E ter muita vergonha de estar passando por isso, ter muita vergonha de parecer que era só comigo, de parecer que eu era fraca e de que eu era incompetente, e ficar pensando, cara, como é que tá todo mundo lá todo dia, indo todo dia fazendo, jogando esse jogo? O que que faz com que eu não consiga jogar esse jogo? Que tá todo mundo jogando e parece que tá todo mundo se dando bem em jogar esse jogo. E aí, estar aqui em outro país, com uma vida radicalmente diferente, não é uma vida perfeita. Deus me livre de tentar vender isso para qualquer pessoa. Tem muito perrengue, mas é um nível de sentido e de presença e de estar disponível. E sentir. É bem isso que ela fala do coração pleno. E isso não tem preço. Pá, tem dinheiro no mundo que pague. Quem está aqui chegando no Instagram, chega, chega, chega. Estamos aqui alguns minutos assistindo uma palestra da Brené Brown sobre vulnerabilidade. Quem está chegando no YouTube também, bem-vindos, bem-vindas. Estou começando essa série trazendo alguns dos vídeos que formaram meu caráter nesses dois burnouts. E nessas mudanças de vida, de país, de carreira, de entendimento sobre o que é o trabalho, quem sou eu, que mundo é esse que a gente vive, o que está acontecendo, o que é isso? Eu só tenho 6 anos. Vamos lá.
And so these folks had, very simply, the courage to be imperfect.
Essas pessoas tinham
They
coragem.
had the compassion to be kind to themselves first and then to others, because as it turns out, we can't practice compassion with other people if we can't treat ourselves kindly.
Quem está assistindo? A gente está em 9 pessoas aqui no YouTube, estamos em 11 pessoas aqui no Instagram. Você considera que tem sido compassivo, compassiva com você mesma? Pensa no último mês. Você considera que tem se cobrado muito, perfeição nesse último mês. Vamos pegar só o último mês, de março, abril, e depois do carnaval, desde o carnaval. Entre o carnaval e a Páscoa, na quaresma, que chama. Quem puder, coloque nos comentários para a gente ir conversando aqui, para eu saber. Eu ainda me cobro muito, mas se comparar a Carol de 2016, que viu esse vídeo, minha Nossa Senhora, eu acho que ela nem acreditaria nesse nível, assim, de... Foda-se. Mas com plenitude, com intenção, com compaixão. Não, mas de verdade... No livro, e eu vou recomendar o livro dela, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que explica muito para a gente sobre essas nossas armaduras que se tornam armadilhas, e que o Marcelo Correia, quando ele escreveu, quando a gente escreveu a música Um Passo por Dia, ele escreveu isso: essa armadura é uma armadilha. E eu fiquei, cara, como eu queria ter escrito esse verso. Inclusive, eu vou reagir ao TED do Marcelo também. Não sei quando, vamos ver com que frequência que eu vou querer fazer essas lives, e vocês vão me contando o que vocês estão achando também. Mas eu tô a fim de fazer também. Fazer em português também, que dê para quem está no Instagram, fica mais fácil de ver. A Larissa colocou aqui como é mais fácil ter compaixão com os outros do que com a gente. E é um exercício mesmo da gente vendo. Temos aqui seu Enio, que eu sei quem é, se cobra muito demais. De família, né, gente? E muito disso é aprendido também, né? Por N situações, aí tem questões familiares, questões sociais, né? Que vem aí, que essa autocobrança, e veja bem, não é uma questão da gente dizer assim. Não é tocar o foda-se totalmente. Apesar de que, às vezes, também isso é o que nos salva. É conseguir mensurar, sabe? Ter a sabedoria de entender até onde é dedicação e até onde é vício, até onde é excelência e até onde é um perfeccionismo totalmente exacerbado. Eu já me peguei pensando que eu queria para mim uma amiga como eu sou para as minhas amigas. E que loucura isso. Eu mesma posso ser isso para mim mesma e passei por todo esse tempo sem me enxergar. Caraca, Cris, é isso mesmo. E esse é um exercício que eu não sei de onde que eu vi isso, assim, que era esse exercício, assim, quando tu estiver te batendo, assim, parar e pensar como que uma amiga tua falaria contigo nessa situação, né? A Tânia escreveu aqui no Insta. A cobrança sempre vem, mas é importante não achar que dá conta de tudo sozinha. É necessário, mas existem outras opções também, com certeza. A Sam botou. Para mim foi uma virada, bem simples. De ver o quintal arrumadinho e a casa. E começar a participar da comunidade que cheguei agora. Estou animada. Ai, comunidade. Estar assim, né? Com pessoas que faz sentido estar. É muito importante, é muito saudável. Muito bom. Muito bom. Vamos lá.
The last was they had connection, and this was the hard part, as a result of authenticity. They were willing to let go of who they thought they should be in order to be who they were, which is, you have to absolutely do that for connection. The other thing that they had in common was this. They fully embraced vulnerability. They believed that what made them vulnerable made them beautiful.
As pessoas que mais se sentiam merecedoras de amor e de pertencimento, que por consequência conseguiam desfrutar de mais amor e pertencimento nas suas vidas, de acordo com a pesquisa da Burnet, que durou 6 anos, eram as pessoas que entendiam que o que as tornava vulneráveis era o que as tornava belas. A gente tem filtros querem tirar as nossas rugas, esbranquecer os nossos dentes, emagrecer o nosso rosto, tirar as espinhas e aperfeiçoar tudo. Aí quando a gente entra em gênero, mulher, homem, daí fica mais complicado ainda. Mas vamos generalizar por enquanto. E isso faz com que a gente esteja uniformizando o que é diverso. E quando a gente consegue individualmente entender qual é a nossa vulnerabilidade, qual é a nossa maior dor, e o que, que ela diz sobre a gente? O que, que a tua maior dor diz sobre você? Em vários momentos que eu já fiz oficina de escrita, já fiz algumas mentorias, já fiz alguns atendimentos individuais, eu já fiz vários... eu já ajudei a escrever, já escrevi e já facilitei processos para que as pessoas escrevessem os seus manifestos profissionais. Tanto o manifesto, o seu próprio manifesto, como o manifesto da sua empresa, né, da sua marca. E uma das partes desse processo, dessa sessão, a gente passa pela história da pessoa e eu sempre pergunto um momento, qual foi o momento mais difícil da sua vida, qual foi a maior dor e o que, que isso diz sobre você? Porque o ter sido a maior dor, e eu acho que às vezes a gente faz sim o Campeonato Brasileiro de Problemas e a Copa do Mundo de Problemas, as Olimpíadas de Problemas, mas quando a gente fala sobre as experiências que cada um tem, não pode existir Olimpíada de Problema. Não tem como eu comparar minha dor com a tua. E aí, quando a gente compara os problemas, a gente pode tanto achar que o meu problema é maior do que o teu, ou que o teu problema é maior do que o meu. Mas cada um está na sua experiência. E aí, quando a gente começa a fazer essa Olimpíada de Problemas, a gente corre muitas vezes o risco de achar, mas essa dor eu nem deveria estar tão chateada que isso aconteceu. Ah, mas eu tive esse... fui mandada embora. Ah, mas tem gente... vou dar um exemplo, vou fazer um parênteses aqui que eu espero que não fique muito longo, mas vocês me conhecem. Quem me conhece sabe que não existe. Tem um podcast que chama Atelier, que narra a história de uma aluna que sofreu vários abusos numa escola de arte, num instituto que dizia que era uma escola de arte, que na verdade era uma seita. E aí a história... né? O Chico Felitti vai narrando a história dessa aluna. E quando ela encontra outros alunos que também passaram por abusos, uma coisa que aparece em quase todos os alunos é que eles dizem assim, não, mas não foi tanto assim. Sobre as suas experiências. Como ela foi, né? E existe nos estudos sociais o que chamam de a vítima perfeita. Que usam isso muito, muito para a violência doméstica, a violência contra a mulher, né? Violência sexual, a ideia de que a pessoa, a gente precisa ter, né, tem a vítima perfeita, que é a pessoa que ela não levantou a voz, ela não fez nada para merecer, e aquela no contexto de algo que é muito claro para a gente, aquilo foi uma violência, que aquilo causou dor. Só que boa parte das nossas experiências traumáticas não se encaixam nisso. Quando eu fui entender que eu tinha um trauma que era relacionado a uma situação que aconteceu no trabalho, eu fiquei, mas, cara, trauma é coisa de quem, sei lá, a casa pegou fogo. Eu sempre tinha isso, a casa pegando fogo, não sei porquê. Talvez eu vi o This Is Us e fiquei achando isso. Mas não é só uma experiência de quase morte, é uma experiência que tenha doído pra ti e que tenha tido pra ti uma sensação de que talvez uma parte tua tenha morrido ali. Assim como o luto não acontece só em morte. E aí a gente conseguir entender o que essa dor diz sobre a gente e não julgar essa dor. É muito importante. Eu me inspirei aqui, peraí que eu vou ver os comentários de vocês. Eu estou fazendo um podcast que fala sobre o processo de envelhecimento. Queria te convidar para bater um bate-papo. Oh, aqui, ó, é nóis. Só chamar no inbox que a gente vai. Muito obrigada pelo convite. A Júlia, acho que é muito de padronizar o que não tem padrão. Sim. Vamos ver aqui no YouTube. Eu jamais trataria uma pessoa como eu me trato. Lá o que a Cris falou de querer ser de querer ter uma amiga que nem ela. E aí a gente conseguir entender que o que nos torna imperfeitos é o que nos torna únicos. Porque senão a gente entrega tudo para a inteligência artificial, gente. Putz, já estão aí fazendo, sabe? Para que passar trabalho? Vamos lá.
They didn't talk about vulnerability being comfortable, nor did they really talk about it being excruciating, as I had heard earlier in the shame interviewing. They just talked about it being necessary. They talked about the willingness.
Essas pessoas não falaram da vulnerabilidade ser boa nem ruim, mas ser necessária. Bom dia, Paty, bem-vinda. A gente está assistindo um vídeo lá no YouTube. Eu estou reagindo a uma palestra da Brené Brown. E agora a minha luz no YouTube ficou assim, maravilhosa, porque o sol está brilhando. Não vou reclamar do sol jamais.
To say I love you first. The willingness to do something where there are no guarantees. The willingness to breathe through waiting for the doctor to call after your mammogram. The willing to invest in a relationship that may or may not work out. They thought this was fundamental. I personally thought it was betrayal. I could not believe I had pledged allegiance to research, where our job, you know, the definition of research is to control and predict, to study phenomenon for the explicit reason to control and predict. And now my very, you know, my mission to control and predict had turned up the answer that the way to live is with vulnerability and to stop controlling.
Isso que ela fala da missão de controlar e prever. Eu tenho tentado esquematizar um pouco sobre o que acontece quando a gente está, né, quando a gente passa por um burnout, desde o antes, o durante, o purgatório ali e o depois. E a palavra que eu usei para resumir o antes é controle. Porque antes da gente chegar no burnout, quando a gente começa a ter uns sintomas, a gente quer controlar. A gente quer... Eu quero que o incômodo passe, mas que eu não... Eu quero que esse incômodo passe. Eu quero fazer o que for necessário para que os sintomas vão embora. Eu não quero abrir mão de nada do que está acontecendo na minha vida agora. Eu quero controlar o meu sono. Eu quero controlar o que eu como. Eu quero controlar quantas calorias eu queimo. Eu quero controlar quanto de estresse que eu estou tendo. Eu não sei quem aqui é jovem mística, mas eu tenho Sol e Lua em Virgem e mais uns planetas, umas coisas em Virgem. Então, assim, a minha necessidade de controle... E eu tenho Sol, Lua em Virgem e ansiedade crônica. Então, assim, é muita necessidade de controle. E foram muitos anos de terapia e ainda estão sendo e ainda vai ser que o controle, ele é inútil. É uma coisa a gente se organizar, se planejar, se preparar. Outra coisa é tentar controlar o que é imprevisível. A gente brinca de Deus e a gente não é. Ou do que será que for a sua crença.
Predicting.
Vamos lá.
This led to a little breakdown.
Será que
which actually looked more like this. And it did. It led to I call it a breakdown. My therapist calls it a spiritual awakening. Spiritual awakening sounds better than breakdown, but I assure you it was a breakdown. And I had to put my data away and go find a therapist. Let me tell you something. You know who you are when you call your friends and say, I think I need to see somebody. Do you have any recommendations? Because about five of my friends are like, woo, I wouldn't want to be your therapist. and I was like, what does that mean? And they're like, I'm just saying, you know, like, don't bring your measuring stick. Okay, so I found a therapist. My first meeting with her, Diana, I brought in my list of the way the wholehearted live. And I sat down and she said, you know, how are you? And I said, I'm great, you know, I'm okay. And she said, what's going on? And I said, and this is a therapist who sees therapists because we have to go to those because their BS meters are good. And so I said, here's the thing, I'm struggling. And she said, what's the struggle? And I said, well, I have a vulnerability issue. And, you know, and I know that vulnerability is kind of the core of shame and fear and our struggle for worthiness. But it appears that it's also the birthplace of joy, of creativity, of belonging, of love. and I think I have a problem.
Então, ela está dizendo aqui que ela foi para a terapia e ela falou que ela estava tendo um problema porque ela se deu conta que a vulnerabilidade, ela é. Vamos enxergar a vulnerabilidade como sendo um portal que nos dá acesso tanto às emoções que a gente aprendeu e convencionou a interpretar como ruins, né? Tristeza, raiva, medo, angústia, decepção. Mas, do outro lado, ela também nos dá acesso à alegria, satisfação, contentamento. E eu acho que eu vou dar esse palavra agora, acho que ela vai falar em algum momento, mas como ela está falando em inglês, a mesma chavezinha que a gente desliga para não sentir a dor e a tristeza é a chavezinha que vai desligar a alegria também.
And I need some help. And I said, but here's the thing, no family stuff, no childhood shit.
Ela acabou de dizer que ela falou para a terapeuta dela que ela queria resolver o problema da vulnerabilidade, mas sem mexer em problema de família, infância. Imagina a cara dessa psicóloga, desse terapeuta. Deixa eu ver aqui o comentário da Ju. A Ju colocou uma falsa ilusão de controle, até tentando controlar as próximas coisas ruins que a gente já acha pelos traumas que vão acontecer em breve. É isso, assim. Eu faço há 2 anos estudar sobre o burnout e destrinchar as causas dos meus dois na terapia. Me ajudaram a ir saindo disso e mudando para que não venha acontecer de novo. Muito bem! É a gente encontrar esse meio termo, assim, entre se informar, aprender, né? Buscar conhecimento, buscar sabedoria. Muito importante. É, tentar fazer com que isso seja uma ferramenta de controle. Daí isso, a gente se faz mal. Alô, galera do YouTube, mande um oi aí, como
Need
estão achando?
some strategies. Thank you. So she goes like this. And then I said, it's bad, right?
Engraçado.
She said, it's neither good nor bad. It just is what it is. And I said, oh my God, this is gonna suck.
Aí a psicóloga dela disse: não é bom nem ruim, apenas é. E aí a terapeuta dela fez a jovem mística e ela ficou puta.
And it did, and it didn't. And it took about a year. And you know how there are people that, like, when they realize that vulnerability and tenderness are important, that they kind of surrender and walk into it? A, that's not me. And B, I don't even hang out with people like that. For me, it was a year-long street fight. It was a slugfest. Vulnerability pushed, I pushed back. I lost the fight, but probably won my life back. And so then I went back into the research and spent the next couple
Eu perdi a briga, mas ganhei minha vida de volta.
of years really trying to understand what they, the wholehearted, what the choices they were making, and what are we doing with vulnerability? Why do we struggle with it so much? Am I alone in struggling with vulnerability? No. So this is what I learned. We numb vulnerability. When we're waiting for the call.
Quem tá, as pessoas que estão assistindo aqui no Instagram, no YouTube, vocês, com o que ela já falou aqui, o que a gente já trouxe aqui, ficou claro para vocês que estão assistindo o que, que é a vulnerabilidade e o que, que não é vulnerabilidade e como que isso funciona na vida de vocês? Que essa é o meu único, minha intenção principal aqui é que todo mundo saia sabendo por que, que isso é importante. Para daí começar a brincadeira. Ela está falando agora que a gente
It was funny. I sent something out on
anestesia
Twitter and on Facebook that
gravidade.
says, how would you define vulnerability? What makes you feel vulnerable? And within an hour and a half, I had 150 responses. Because I wanted to know, what's out there? Having to ask my husband for help because I'm sick and we're newly married. initiating sex with my husband, initiating sex with my wife, being turned down, asking someone out, waiting for the doctor to call back, getting laid off, laying off people. This is the world we live in. We live in a vulnerable world. And one of the ways we deal with it is we numb vulnerability. And I think there's evidence, and it's not the only reason this evidence exists, but I think that it's a huge cause. We are the most in debt, obese, addicted, and medicated adult cohort in U.S. history. The problem is, and I learned this from the research, that you cannot selectively numb emotion. You can't say, here's the bad stuff. Here's vulnerability.
O que ela descobriu na pesquisa dela é que a gente não consegue seletivamente anestesiar sensações ou emoções. Então, ou você silencia a dor e a alegria, e aí quando vai silenciar e anestesiar uma emoção ruim, entre aspas, porque a gente aprendeu a ter essa dicotomia das coisas, que ou é bom ou ruim, né? Eu enviei uma newsletter ontem falando sobre pensamento dicotômico, que também é chamado de pensamento polarizante, que é essa ideia de quanto a gente está sempre entre os extremos, né? O tudo ou nada. E aí a gente pensar que existem emoções que são ruins, pura e simplesmente porque a gente começa a pensar em quais são as emoções ruins, são as emoções que a gente socialmente, né, que a gente não gosta de ver pessoas passando, né, com essas emoções, entre aspas, ruins, e que nos colocam, de alguma forma, socialmente em desvantagem, digamos assim, mas que elas informam para a gente alguma coisa, sempre, né? E quando a gente, é o que eu falei, a vulnerabilidade, ela acaba sendo esse portal, quando a gente abafa uma sensação que a gente queria abafar, uma sensação ruim, a gente abafa boa também. Ultimamente, não deixo as pessoas me atacarem. Se eu respeito se quero ser respeitada também. A Júlia mandou, com certeza, sair de um estado de vítima para um estado empoderado que se responsabiliza por ver como nos permitirmos ser tratados pelos outros, saber pedir ajuda e parar de se entorpecer no caminho. É isso.
Here's grief, here's shame, here's fear, here's disappointment. I don't want to feel these. I'm going to have a couple of beers and a banana nut muffin. I don't want to feel these. And I know that's knowing laughter. I hack into your lives for a living. I know that's God. You can't numb those hard feelings without numbing the other affects or emotions. You cannot selectively numb. So when we numb those, we numb joy. We numb gratitude. We numb happiness. And then we are miserable and we are looking for purpose and meaning. And then we feel vulnerable. So then we have a couple of beers and a banana nut muffin. And it becomes this dangerous cycle. One of the things that I think that we need to think about is why and how we numb. And it doesn't just have to be addiction. The other thing we do is we make everything that's uncertain, certain. Religion has...
Ela vai entrar numa aqui agora que é maravilhosa. Ela fala sobre por que a gente anestesia as emoções que a gente julga indesejáveis, né? E aí ela fala que a gente... ela vai falar outras formas que a gente anestesia, mas ela fala dos vícios. E lembrando, né, que ela fala ali, ela fala sobre compulsão por compras, compulsão por comida e dependência química. Mas o vício no trabalho também é um vício, né? O workaholismo é o vício não só subnotificado como glorificado. E a gente recebe toda a validação do mundo quando a gente é viciado no trabalho. Porque daí, né, a empresa, ela quer gente que só queira saber de trabalhar, entregar, 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 entregar. E as pessoas à nossa volta admiram, olham que a gente está recebendo uma promoção depois da outra. E aí a gente só vai recebendo reforços positivos. Imagina se você tivesse uma dependência X, sei lá, alcoolismo, e toda vez que você fosse tomar um porre, recebesse todos os parabéns do mundo, no dia seguinte de ressaca, alguém te batendo palma, dizendo assim: parabéns, você conseguiu beber. Olha como você bebeu bastante. E a gente faz isso, né? E aí agora ela vai falar que a gente vive num mundo que é vulnerável e que existem incertezas e que a gente precisa aprender a conviver com as incertezas. E uma das formas que a gente anestesia essa sensação de incerteza, que é muito incômoda, óbvio que é incômoda, é tentando fazer o incerto ser certo, tentando fazer com que a incerteza se torne uma certeza dela. Vai falar sobre seitas, religiões mais extremistas e promessas mágicas. Aí eu tô olhando aqui para o Instagram, eu tô olhando para ti, Instagram. Que a gente abre esse negócio aqui e tem todas as promessas do mundo. Eu tô olhando para ti, YouTube. Que eu abro um vídeo e aí tem 900, como eu moro na Holanda, tem 900 holandeses de 20 anos me dizendo que eu vou ficar rica. Investindo 10 euros por dia. Para quem está nesse momento e nessa situação de não conseguir suportar esses incômodos, principalmente de instabilidade, enfim, isso é uma armadilha das mais
Has gone from a belief
traiçoeiras.
in faith and mystery to certainty. I'm right, you're wrong, shut up. That's
A
it.
fé transformou o mistério em certeza.
Just certain. The more afraid we are, the more vulnerable we are.
E assim, a Brené é uma pessoa religiosa. A Brené, pessoa física, é uma pessoa religiosa, mas é uma pessoa que entende que as coisas têm um lugar e um momento e que
The
intolerâncias, enfim.
more afraid we are. This is what politics looks like today. There's no discourse anymore. There's no conversation. There's just blame. You know what blame, you know how blame is described in the research? A way to discharge pain and discomfort.
Culpa é uma forma de descarregar dor e desconforto. Leia o livro da Carol, não tem propagandas no meio. Adorei, Sam.
We perfect. If there's anyone who wants their life to look like this, it would be me. But it doesn't work, because what we do is we take fat from our butts and put it in our cheeks.
Olha aí que eu falei dos filtros, das plásticas. Brasil
Which
parece
just,
um
I
país
hope in 100 years people
plástico.
will look back and go, wow. And we perfect most dangerously our children. Let me tell you what we think about children. They're hardwired for
Que são as
struggle
nossas
when they get here.
crianças.
When you hold those perfect little babies in your hand, our job is not to say, look at her, she's perfect. My job is just to keep her perfect, make sure she makes the tennis team by fifth grade and Yale by seventh grade. That's not our job. Our job is to look and say, you know what? You're imperfect and you're wired for struggle, but you are worthy of love and belonging. That's our job. Show me a generation of kids raised like that, and we'll end the problems I think that we see today. We pretend that what we do doesn't have an effect on people. We do that in our personal lives. We do that corporate, whether it's a bailout, an oil spill, a recall. We pretend like what we're doing doesn't have a huge impact on other people.
Ai, gente, eu tava com o vídeo aqui a todo, na tela inteira, deixa eu abrir aqui de novo. E aí ele... Fiz aqui uma cagadinha. Estaremos corrigindo a cagadinha, senhoras e senhores. Aqui, ó, voltamos, a gente tava mais ou menos por aqui.
One of the things that I think that we need to think about.
Eu tava mais pra frente. Vamos
Keep
ver.
her perfect, make sure she makes the tennis team by fifth grade and Yale by seventh
Aqui, as
grade.
crianças super-heroínas.
That's not our job. Our job is to look and say, you know what? You're imperfect and you're wired for struggle.
Gente, a perfeição, ela é uma. A busca pela perfeição, ela é uma armadura, que é uma armadilha, como diria Marcelo Correia, sábio, filósofo. É uma forma de tentar se proteger da dor. Se eu não cometer nenhum erro, se eu não tiver, assim, se for impecável o que eu fizer, a pessoa não vai ter espaço para me criticar. E se ela não tiver espaço para me criticar, eu não vou sentir dor. Então, eu vou estar sempre fazendo, e eu estou falando isso com assim, o um lugar de fala fortíssimo, que ainda bate muito aqui. Então, algumas coisas, algumas lições para hoje. A gente já está chegando no final aqui. Eu quero que quem estiver assistindo, já agradeço por estar assistindo aqui. Compartilha nos comentários o que, que insights que tem aparecido aí, o que, que você tem aprendido nessa nossa sessão juntos aqui, de quase terapia aqui com a gente, e de relembrar algumas coisas, né? E interessante esse exercício também de rever algo depois de tanto tempo. Essa busca desenfreada por uma perfeição, de querer ser impecável e de querer ter a casa dos sonhos, o corpo dos sonhos, a cara dos sonhos, o filho dos sonhos, tudo harmônico, harmonização. Por que que a cara tem que ser harmônica, gente? Que isso? Isso vai tirando a humanidade da gente e acaba sendo um escudo para que a gente não tenha, em tese, que ouvir críticas, que ouvir discordâncias, que tolerar abusos, né? Se eu entregar tudo direitinho, não tem por que ele me xingar. Se eu tirar 10, não tem por que eu ficar de castigo. Se eu fizer, só que, de novo, é um pensamento dicotômico, que significa que ou eu faço o máximo possível e aí eu vou ter o resultado máximo possível, ou nesse meio termo, nesse caminho do meio, nesse meio do espectro. Isso não quer dizer que eu esteja dizendo para a gente, né, largar a toalha e dizer assim, ah, foda-se tudo. Não. É para a gente ser mais intencional com as coisas que realmente importam.
But you are worthy of love and belonging. That's our job.
Esse é o nosso
Show
trabalho.
me a generation of kids raised like that. And we'll end the problems. I think that we see.
Aqui a Brené falou que me mostre uma geração de crianças criadas assim que a gente vai terminar os problemas que vê hoje. Eu não gosto dessa abordagem de veja isso aqui que eu descobri, isso aqui vai resolver todos os problemas do mundo. Eu entendo que. Ai, enfim, eu entendo que dá mais visualização, vende mais. Eu entendo, e às vezes eu fico, me sinto incomodada nessa, sabe assim, se eu não disser para a pessoa que eu vou curar o burnout dela, ou que eu vou fazer ela fugir do burnout, ou se, sei lá, se eu não fizer uma promessa mágica, ou se eu não disser para ela assim, fulana, tu vai ter dinheiro o resto da tua vida e tu não vai ficar doente nunca. É de novo aquilo da certeza, né? Ela não tem base para dizer que a gente vai terminar os problemas simplesmente por uma ação. A gente vai resolver esses problemas, mas talvez a gente crie outros problemas. A gente nunca sabe, né? Enfim. Pronto, desabafei.
Today.
Que mais?
We pretend. That what we do doesn't have an effect on people.
No erro tem muito aprendizado.
We do that in our personal lives. We do that corporate, whether it's a bailout.
Muitas conversas, conversar é tão bom. Por que ser tão imediatista? Respirar é preciso. É isso aí.
An oil spill. A recall. We pretend like what we're doing doesn't have a.
Aqui ela deu uma chamada na chincha, falando das empresas imensas
Huge
que
impact on other people.
promovem desastres e que
I
não
would say to
respeitam a
companies,
ordem.
this is not our first rodeo, people.
Tchim, tchim, Brené.
We just need you to be authentic and real and say, we're
Porque
sorry,
muitas das pessoas
we'll
que estão
fix it.
assistindo ela na plateia talvez sejam dessas hiperempresas. Então, parabéns para ela ter coragem de falar
But
isso.
there's another way, and I'll
Parabéns.
leave you with this. This is what I have found. To let ourselves be seen. Deeply seen.
Nos deixar ser vistos, profundamente vistos.
Vulnerably seen.
Vulneravelmente vistos.
To love with our whole hearts,
Amar com todo o
even though.
nosso coração, mesmo que não haja garantia. Isso aqui é quase uma prece da dona Brené. Vamos lá, doutora.
There's no guarantee. And that's really hard. And I can tell you as a parent, that's excruciatingly difficult. To practice gratitude and joy in those moments of kind of terror when we're wondering, can I love you this much? Can I believe in this as passionately? Can I be this fierce about this? Just to be able to stop and instead of catastrophizing what might happen, to say, I'm just so grateful. Because to feel this vulnerable means I'm alive. And the last, which I think is probably the most important, is to believe that we're enough. Because when we work from a place, I believe, that says, I'm enough, then we stop screaming and start listening. We're kinder and gentler to the people around us, and we're kinder and gentler to ourselves. That's all I have. Thank you.
Essa foi a Dona Brené. E essa fui eu. Obrigada a todos que colaram aí com a gente nessa hora. Nossa, tô quase morrendo. A pessoa não sabe falar pouco. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu já tenho ideias de quais são os próximos vídeos, todos vídeos que têm a ver com coisas, vídeos que me ajudaram de alguma forma. A Tânia está dizendo que foi maravilhoso, a Sêmia também. Obrigada, gente. Muito bom. É um momento, né, uma pausa no dia a dia caótico para a gente respirar um pouquinho, quem sabe, se lembrar de algumas coisas, aprender algumas coisas que não sabe, se lembrar do que já aprendeu. E pensar em formas diferentes de aplicar algumas sabedorias que estão aí pelo caminho. Muito, muito obrigada. Eu amei estar aqui com vocês, amei ter essa reflexão, trocar um pouco do que está acontecendo por aqui. E estar aqui nos dois dispositivos. Que bom saber que para quem está no Instagram também foi legal. Eu vou trazer alguns vídeos em português também. Então, para quem tiver dificuldade de ouvir depois os que são em inglês, a versão do YouTube tem legenda no vídeo. E eu vou linkar também o vídeo original. Agradeço mais uma vez. Se cuidem muito bem. Deixa eu ver se eu tenho avisos. Dia 28 tem Burnoutados Anônimos de abril. Eu vou fazer um pequeno, como que diz? Um jabazinho aqui de final, né? Eu já coloquei aqui meu curso Saúde Mental no Trabalho. O curso Entendendo o Seu Estresse, com aulas com a doutora Sibeli, que é médica, exercícios de regulação de estresse. E eu ainda tenho alguns combos. A Júlia, que estava aqui quase toda a live, maravilhosa, contribuiu muito. Ela comprou já... Ela, eu sei que já comprou um dos combos, que vem os meus dois livros digitais e os dois acesso aos dois cursos. Então, é uma oportunidade para quem quiser mergulhar profundamente, começar a olhar para a saúde mental no trabalho de uma forma mais compassiva, mais atenta e mais empoderadora do que a gente pode fazer para melhorar e o que conseguir discernir, né, o que está no nosso controle, o que não está no nosso controle, e ter aquela sabedoria da prece para poder discernir uma coisa da outra. Muito, muito obrigada. Vejo vocês em breve. Não vou marcar quando vai ser a próxima. Talvez daqui a 2 semanas, mas a gente vai ver. Aceito sugestões, ideias e tudo mais. Talvez eu faça um momento também de responder perguntas de vocês, que eu sei que sempre tem muitas. Mas, por agora, já é o suficiente. Muito, muito obrigada. Até mais, YouTube. E agora vamos me despedir aqui do Instagram. Beijo.
A gente chega lá. A gente chega lá.